verdade. Ele agora, desde a última eleição, ele passou a ser o nosso afro aqui também, né?
Pois é, exatamente. O afro-candidato de vocês aí.
Foi.
As pessoas acabam me confundindo. Principalmente, chego no aeroporto, o pessoal já fica logo perdido com a situação.
É. Então, assim, Luiz Miranda já é a segunda opção, né? Não é mais o mais confundido aqui em Salvador, ainda agora já é o ex-prefeito.
Não, Luiz Miranda é só fora de Salvador. Salvador, o meu sósia é o ACM Neto.
É isso, ele realmente. Mas assim, foi bom até ele se declarar pardo, Hélio, porque a gente desvendou um grande erro aí do IBGE, né? Porque ele disse que não, se eu não sou pardo, então erro do IBGE. Então foi uma descoberta que a gente fez aqui que a gente não sabia até então. São coisas que a gente.
Agora resta a polícia descobrir isso também, né? Quando ele começar separado na Blitz, aí eu vou começar. Aí eu vou me convencer de que ele realmente é um negão.
Você tá faltando a parte prática, né? Agora, ô Hélio, mas é isso. Você que tá aí tanto tempo no humor, né? E hoje eu acho que sinto muita falta, eu particularmente. Eu acho que toda a galera ali que tem a nossa faixa etária sente muita falta de programas como o próprio Cacete Planeta. O CQC também chegou fazendo a crítica. Mas eu fico pensando. Voltar um programa como o Cacete Planeta hoje seria muito difícil, porque vocês têm um concorrente, que é a TV Senado e a TV Câmara, que pois dificulta muito, né?
Antigamente, os políticos eles forneciam material para a gente fazer as piadas, mas hoje eles já cortaram esse caminho, já estão fazendo a piada direto, entendeu? Não precisam de intermediários.
E é uma coisa que a gente percebe muito aqui, assim, não sei se você tem essa mesma sensação, mas quando eu ligo aqui a TV Câmara, a TV Senado, o cara vai pro parlamento ali e ele já olha pra câmera, ele já fala ali, né, pra câmera, ele já sente a hora dos cortes, então, e claro, mais tarde você olha e vê que aquele discurso tá lá no Instagram do cara, principalmente esse ano que é ano eleitoral, então é algo que tá tendo já esse uso. E hoje você não vê mais a pessoa indo para grandes debates, né? Então, realmente eu fico pensando nisso. Acho que o Cacete Planeta, o CQC hoje, perderia muito espaço, né? Seria ao vivo, pô. Então vocês teriam que refazer algo que já foi.
Exatamente.
Já foi divulgado. E Salvador, até fazendo a referência a um grande ex-governador nosso, né? Que fazia assim, pense no absurdo, né? Na Bahia tem precedentes. E a gente percebe que ele estava certíssimo, né? O grande Otávio Mangabeira. Porque cada absurdo que você vê aqui, por exemplo, você vê vereador, por exemplo, que não fiscaliza o prefeito, mas ele quer fiscalizar o governador, porque ele é da base do prefeito e oposição do governador. Então a prefeitura, pode acontecer o que for, ele é vereador, mas ele fiscaliza o governador, né? Então a gente, às vezes, sem entender. Mas, Hélio, mas seu show atual, como é que tá aí? Como é que é o... Sobre a neve, né? Engraçado, Paulo, né? Porque não tem a Branca de Neve, que é história em quadrinho, Paulo. Mas...
O meu é o Preto de Neve, que eu, enfim, o meu show ele se baseia nas minhas experiências pessoais e o fio condutor é o fato de eu ser um preto que circula em ambientes elitizados pelo Brasil aí, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Aqui no meu condomínio mesmo, eu moro num condomínio de luxo aqui no Leblon, eu sou o único proprietário negro, enfim, então ser essa exceção em todos os lugares é o que mais me caracteriza. E aí eu resolvi levar isso com humor pro palco, né? Falando aí, falando sobre as minhas desastrosas experiências na neve, né? Que realmente não é um esporte que eu domine, sabe? E também o fato de eu morar nesse condomínio, ser um único preto que mora aqui, sabe? Em várias situações eu me sinto assim, um único, né? Sou aquela exceção, né? Exceção que confirma a regra. E aí eu trago isso e outros aspectos também, né? Também eu já sou também um humorista da terceira idade já, né? Já passei dos 65, já não pago mais ônibus, entendeu? Enfim, metrô, ônibus, está tudo de graça para mim. E falo também quanto a alguns causos do tempo do Cacete Planeta, né? Os bastidores lá e tudo, sabe? E falo dessa minha essa minha vertente, que eu sou um nadador de águas abertas, né? Então eu falo, inclusive, sempre que eu vou aí a Salvador, o pessoal me convida para fazer a travessia de Mar Grande, né?
Sim, sim. Mas
é uma travessia muito longa, são 10 quilômetros, eu ia ficar umas 4 horas na rua.
Ia beber água no meio do caminho?
Não, ia ser complicado, entendeu? Eu não aguento ficar 4 horas sem comer um acarajé.
Ô Hélio, um grande abraço para você. Mas é Hélio ou é seu Jorge?
É Hélio. É isso aí.
Mas, Hélio, eu sou negão, né? Lembro do nosso Jerônimo, eu sou negão. E aí eu lembro de uma história, você falando da neve, eu lembro que ainda na adolescência, algumas pessoas me diziam assim, ah, mas você é um preto de alma branca, né?
Ah, isso você... era um elogio, né? Era um elogio.
Aí eu queria saber, você que tá convive, né, nessa elite do Leblon, né, como é que é ser esse negro de alma branca?
Isso eu não faço a menor ideia, isso aí é mentira. Tô esperando você me explicar como é que é isso.
Aí, Paulo, essa bola é sua. Não queira passar, não, que a gente já devolveu a bola.
Então vamos para outra. Como é que se dá essa junção, né, do engenheiro de produção e o humor?
Pois é. O foi justamente na escola da engenharia que a gente começou a fazer o nosso jornalzinho, que se transformou depois numa revista, né? E mais adiante, a gente, juntando com o Planeta Diário, outra revista, outro jornal, outra publicação, a gente criou o Cacete Planeta, né? Eu acho que a engenharia, além de, no primeiro momento ali, ela nos dá material da comédia, né? Porque era uma escola que não tinha nenhum... Pouquíssimas alunas, né? A maioria eram estudantes homens mesmo, sabe? A maioria eram tudo candidatos ao curso do Casarré, né? E, mas, assim, eu acho que, né, a engenharia de produção, ela ajudou a gente, primeiro, a ter disciplina, né? Porque a gente se habituou a estudar muito, né, para fazer o curso. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava no mesmo ritmo. E outra coisa também da gente criar metodologia para produzir o programa, né? Porque você não consegue fazer um programa de humor, semanal, se você não tiver assim um método, se você não tiver uma forma de atuar, né? Então, a gente se programava. Os dias que eram dias de redação, os dias que eram de gravação, a pontualidade, a disciplina, o comprometimento de todos ali, enfim, uma série de aspectos que eu acho que, de alguma forma, a minha experiência na engenharia acabou me facilitando isso, né?
Isso é muito importante, Hélio, quando você traz esses aspectos. Porque tem muita gente que pensa que fazer arte, né? Se faz de qualquer jeito. Ah, é arte, o que vier, veio. E aí você traz todo um método, né, que é necessário para que a coisa seja produzida muito bem feito, né, para que os efeitos, né, daquilo que se quer alcançar sejam realmente factual. Então é legal isso que você traz num programa que a gente faz aqui, sempre levando essa boa informação para o nosso ouvinte, mas isso é... E você faz esse gancho fantástico de como a engenharia te ajudou.
Sim, me ajudou bastante mesmo. E a questão, eu até entendo essa confusão no caso do nosso trabalho, porque o resultado dele era um programa muito descontraído, né? Muito dava a sensação de que estávamos todos brincando. E a ideia realmente é essa, né? Mas até chegar a hora de brincar, tinha muita ralação antes, né? A criação dos textos, daquela situação, a gente escrever aquilo, a produção, proporcionar as condições para a gente fazer o nosso trabalho, o diretor ter a concepção visual de como é que aquilo seria apresentado, enfim, havia uma série de coisas que, no final das contas, o resultado final é um programa com a cara de espontaneidade, né? Mas a espontaneidade foi construída durante um bom tempo antes da gente ir para o ar, né?
Hélio, tá aqui nossa ouvinte, acho que é a nossa ouvinte mais fiel, viu, Hélio? É a Joana Angélica, da Boa Noite aqui, equipe Voz dos Saberes, e boa noite a esse grande ator e comediante, Hélio de la Penha. Então, obrigado. Joana, também agradeço a audiência de sempre. Mas, Hélio, é interessante quando a gente fala essa ideia também de comédia, mas também isso não se passa só com comediante, não. Eu sou professor, né, uma vez eu dando aula numa turma, Paulo, na época era de terceiro ano, ou quarto, não me lembro aqui agora. E falando de profissões. E nessa tempestade de ideias, eu fazia, vem cá, qual a profissão do seu pai, de sua avó, e quais são as profissões? Quando eu acabei ali de pegar as profissões de alguns familiares da minha turma, um aluno levanta a mão e faz, professor, e você? Eu fiz, eu o quê? Você trabalha ou só dá aula? Eu fiz, ah, bom, só dá aula mesmo, ultimamente, estou desempregado. Aqui estou dando aula, mas isso foi me perguntado de fato.
Você tá de bobeira, vai lá e dá umas aulas, né?
Eu tô aqui sem fazer nada, vou ali dar uma aula ali, vou ver se alguém me aceita. Então, tem certas coisas que parece que o trabalho é médico, é advogado, senão você não faz aquilo ali, então você faz algo a mais, ou é só isso, né? E recentemente, agora, uma colega minha dizendo, pô, essa rotina do rádio tá cansativo, porque eu saio da escola, vou pro rádio, então acabo saindo de casa 6 da manhã, volto para casa 10 da noite. Não, mas no rádio é uma horinha. Não, gente, peraí. E procurar um entrevistado, conversar com ele, ver a pau, isso não conta? É. Você acha que assim, liga e aí eu vou... Claro, alguns convidados facilita. Eu vou entrevistar o Hélio de la Penha. Pô, a gente pode falar do Cacete do Planeta, da nova temporada. Mas tem convidados que a gente recebe ali que tem que estudar um pouco do convidado para saber quem é o convidado, né? Mas é uma profissão. Esse preconceito não é só com você, não.
A pessoa, enfim, o Cacete do Planeta era um programa que ele durava meia hora por semana. Então, a impressão que o leigo tinha é de que a gente trabalhava meia hora por semana, né?
Não era nem a escala 1 por 6, né? Era a escala meia hora.
Exatamente. Escala. Você pronto aí, que legal. Tá vendo? Mas é um exemplo bom que a gente pode trazer, né? Que o Cacete Planeta já fazia uma escala extremamente à vontade, né? Vamos arredondar para 1 para 6, né?
Não, a gente não chegava a ficar no nível dos deputados e vereadores, né?
Mas quase um senador, quase um senador.
É a escala que é o sonho da minha vida, trabalhar tanto quanto um vereador.
Eu penso no senador, porque assim, o tanto de assessor que o senador tem, você pega o Senado Federal, tem quase a quantidade de senadores da Câmara, só que um é 81 e o outro são 500 e poucos. Então, assim, poxa, será que sobra alguma coisinha para o mandatário fazer? Não sei, uma ligação, alguma coisa, né? E muitas vezes ele não tem nem essa chance. Mas, Hélio, essa rodada aí pelo Brasil, né? Antes você estava no Brasil todo, mas do Rio, né? Dos estúdios da Globo, você tinha o Brasil todo. Mas agora você passa por uma experiência bem diferente. Você começa a sentir o calor ali. Como é que está essa mudança, assim, Hélio, nessa...
Primeiro que é muito interessante, né? Porque durante muito tempo eu só tinha noção da nossa popularidade, primeiro, através dos números, através da audiência ali que a gente via, analisava os números do Ibope, e quando a gente encontrava com as pessoas nas ruas e tudo, né? E hoje eu me deparo com um público que aprecia o meu trabalho assim, diretamente, ou seja, as pessoas vão no show, vão no teatro, vão num comedy club para me assistir, para ver o meu trabalho, e ali eu percebo assim, porque se a coisa dá certo, a pessoa dá aquela gargalhada, solta aquela gargalhada, aplaude e tal, né? Se não deu certo, fica aquele silêncio constrangedor, né? Sabe? E era uma situação que eu não vivia quando fazia um programa de televisão à distância, né? E também é bem curioso esse giro pelo país, que nessas últimas semanas eu estive em Fortaleza, estive em Mossoró, Tive em João Pessoa, Guarabira, ao mesmo tempo que eu tive em Blumenau, tive em Florianópolis, tive em Balneário Camboriú, sabe? Quinta-feira vou me apresentar aqui no Rio de Janeiro, no sábado, no sábado já estarei em São Paulo, sexta-feira já terei me apresentado em São José dos Campos. Então, quer dizer, acabo conhecendo realidades. Eu só não digo que eu conheço realmente, porque a nossa, como você viu aí, né? Passei em Salvador, cheguei mais ou menos na hora do almoço, aí dei um tempo no hotel, me preparei organizando o material que eu ia apresentar, fui ao show, depois que eu só tive tempo de ir ali no Rio Vermelho para comer um acarajé da Cira, que eu não passo sem. E no dia seguinte de manhã, cedinho, já estava embarcando para o Rio, mas não era para vir para casa. Eu cheguei no Galeão e já tinha um carro me aguardando para me levar para a Feira Literária de Tiradentes, em Minas Gerais, entendeu? E aí, por um acaso, assim, as rodovias estavam terríveis, alguns acidentes, duas carretas tombadas no meio do caminho. Então a viagem, que era de apenas 4 horas e meia, a viagem levou 8 horas, sabe? Então foi bastante cansativo. E isso a Globo não mostra, né?
Hélio, nesse país continental, como é que tem sido essa reação do público nesses diferentes lugares, estados que você passa, nas cidades? Como é que você já falou um pouco sobre isso, mas fala mais esse calor humano que você tem recebido dessa resposta. Como você mesmo disse, uma coisa é você estar fazendo o programa, você receber os números de longe, mas como é que está perto do público e sentir esse amor e esse cotejamento que você tem tido com seu público nos diversos lugares?
É muito legal, sabe, Paulo, porque as pessoas acompanharam, a maioria do público que vai me ver acompanhou o programa, né? Sobretudo o público mais da nossa faixa etária, né? O pessoal mais jovem acabou que só viu mesmo pouca coisa, viu aí nas redes sociais e foi lá conferir no teatro ou no comedy, né? Mas assim, o público mais velho, eu acho que muita gente vê assim, pô, não acredita, porque só me via pela televisão e de repente teve a oportunidade de me ver ao vivo ali. Então é uma coisa muito emocionante. Agora, o stand-up é uma arte muito recente no país, né? Então você tem muita gente, sobretudo o meu público, que é um público que me conheceu da televisão, muita gente que está indo ver um show de stand-up pela primeira vez na vida, quando vai me assistir, né? E aí, tanto que no começo do show, sempre tem um comediante local e ele acaba explicando um pouco como é que funciona a coisa, sabe? Que, pô, na hora de aplaudir, a hora de rir, enfim, a função do público que é rir, sabe? E muitas vezes, quando eu vou assim para um lugar que não tem essa cultura do stand-up, às vezes o cara fica ali calado, ele acaba não rindo alto para não me atrapalhar, quando na verdade isso me foi, aquela gargalhada faz uma falta danada, né? Que o pessoal, já aconteceu algumas vezes o sujeito das pessoas ficarem naquele silêncio ou fazendo show sem entender se estava agradando ou não, e aí no final a pessoa vem: nossa, mas eu nunca me diverti tanto, poxa, cara, foi muito bom. Eu falei: gente, mas por que tu não riu então, meu Deus?
E aí, essa é a sensação, né? Pô, se eu rir aqui, eu posso desconcentrar o cara ali, vou me conter aqui, né? E aí você não tem o termômetro.
Ao contrário de outras pessoas que, geralmente, assim, no caso do teatro, não acontecia, mas quando você tá num comedy club, você tem aquela mesa aí, serve aquela cervejinha, uma caipirinha e tal. Aí quando eu chego para fazer um show, já tem um monte de gente já calibrada, né? Aí, meu amigo, é um tal de gente querer participar do show. Entendeu? E conversar contigo como se estivesse numa mesa de bar. Você: não, peraí, deixa eu continuar aqui. Deixa eu falar com o resto do povo também, né? E tal.
Quando acabar, eu sento sua mesa, mas agora não dá, não.
Daqui a pouco eu sento aí na mesa. Mas você trouxe aí o Festival Literário de Tiradentes, e eu que te acompanho nas redes, eu vi que você encontrou, inclusive, outros colegas aí do tempo do Cacete Planeta, né? Teve essa...
Encontrei o Beto Silva. Silva é um grande amigo. A gente não trabalha junto, mas a gente mantém um contato, a gente sempre se fala. Tem um grupo de WhatsApp aqui da galera do Caceta, entendeu? A gente troca figurinhas e tal. E aí a gente combinou de fazer uma participação conjunta na Feira de Tiradentes, entendeu? E que a gente estava justamente contando como é que era, contando a trajetória do Cacete Planeta, desde quando a gente se conheceu na faculdade, que foi justamente eu, o Beto Silva e o Madureira, que começamos um jornalzinho que depois cresceu com a entrada do Bussunda, do Cláudio Manuel, enfim. Então a gente começou a contar, né, como é que a gente se conheceu, como é que foi na faculdade e o modelo de jornal que a gente tinha naquele momento e como é que se deram as outras etapas até chegar ao desfecho, né, quando a gente se encerrou o nosso ciclo na televisão.
Mas já teve esse pensamento desse grupo de WhatsApp de ter um Cacete Planeta no teatro, uma temporada, ou é mais complicado?
Olha, a gente teve, em 2019, a gente fez um show comemorando os 30 anos de carreira, tá? Mas o que aconteceu foi que a gente fez um balão de ensaio em 2019 e estava tudo preparado para a gente decolar em 2020. Aí veio a pandemia, e a pandemia quebrou a nossa programação. Então dali a gente se desarticulou e não voltou mais a ter um trabalho coletivo. Até porque, sabe, o Thiago, a gente trabalhou mais de 30 anos coletivamente. Então chega uma hora que você quer renovar os ares, né? Trabalhar com outras pessoas, experimentar o seu estilo de humor sem o palpite dos seus colegas e tudo, né? Então esse é o momento que eu estou vivendo, entendeu? Eu gosto muito deles, mas eu gosto também de conhecer gente nova, de, enfim, interagir com a nova geração.
Não, e essa dinâmica, Paulo, de você também trazer, né, comediantes ali locais para estar no show, eu acho importante. E dar essa oportunidade, que é uma coisa que aqui é bancado, vocês saberem, eles sempre fazem essa crítica. Salvador tem a publicidade, alguns outdoors, né, é a capital da música. Mas quando a gente tem as grandes festas,